Podcast Hora Amarela, um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Não mascare sua saúde mental. Procure ajuda. Hora Amarela. Realização Agência Marsala e Caboeng FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis. Você não está sozinho. O podcast Hora Amarela começou. Vamos conversar?
Olá pessoal, eu sou a Loli Scaff, sejam bem-vindos ao podcast Hora Amarela. Está começando agora o nosso terceiro episódio, onde a gente vem falando um pouco sobre a saúde mental dos jovens, principalmente na pandemia. E hoje quem está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre o tema jovens LGBTQIA+ e o sofrimento psíquico é a psicóloga Ana Carolina Ferreira. Ela atua na área social desde 2011, atualmente trabalha no CRAS, na Secretaria de Assistência e Clínica Particular. Ela também realiza atendimento à população LGBTQIA+, estudos sobre gênero e faz parte do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e é membro do Núcleo de Diversidade Sexual da subsede do CRP de São José do Rio Preto. Tudo bem, Carol?
Tudo bem, Lula.
Muito prazer receber você aqui no Hora Amarela para a gente falar desse assunto que também é muito importante, né?
Sim, sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acho que o projeto Hora Amarela é um projeto muito interessante. Eu estou nele desde o início, né?
Sim.
Que é de 2019, onde a gente começou a falar sobre o assunto. Eu fico feliz quando eu vejo alguns setores privados, né, falando do assunto, embora a gente do CRP, né, a psicologia, a gente está falando disso o ano todo, né?
Sim, porque
saúde mental a gente precisa falar diariamente, é uma construção, né? Mas é importante, ainda mais num espaço, né, hoje com podcast de rádio, tendo jovens ouvindo, né? Ainda mais falar desse assunto, que eu falo sempre assim, que falar de LGBTQI+ é falar de saúde mental, né? Não tem como fugir, já é falar de saúde mental, e aí a gente vai...
Perfeito, Carol. E aproveitando então essa sua fala, explica para quem está ouvindo o Hora Amarela e ainda não tem muito conhecimento o que, que significa essa sigla LGBTQIA+ e por que a gente tem que falar então sobre essas pessoas.
Legal. Na verdade, assim, antes de explicar as siglas, né, falar o porquê, né, que muita gente fala, mas por que, né, tantas siglas, por que não só dar um nome? Na verdade, as siglas, ela vem de um movimento, né, de um movimento social, político, né? Não político partidário, mas política de lutas, né? Eu acho que é de conhecimento de todo mundo, né? Que a população LGBTQIA+, ela sempre está nos índices mais tristes, né? Da realidade aí, tanto de violência, discriminação e preconceito. Então, esse movimento social, ele começou aí na época da ditadura. Eu acho muito interessante, né? Como o Brasil é. O movimento, ele se organiza, acho que na década de 70... no meio da ditadura. Quando a gente está falando, né, das siglas, a gente vai falar do LGBTQIA+. Existem vários assuntos, na verdade, né? As pessoas acham que quando a gente fala de LGBTQIA+, a gente está falando só da homossexualidade. E, na verdade, não, né? Aqui a gente fala tanto da homossexualidade, que, na verdade, é uma forma, né, da diversidade sexual, né? E a gente fala de orientação, a gente fala de gênero, a gente fala de identidade de gênero, a gente fala de muita coisa, né? Então, quando a gente fala do L, a gente tá falando o quê? A gente tá falando de mulheres, né, que têm um interesse afetivo e o desejo sexual por outras mulheres. Eu não vou complicar agora, porque eu já ia complicar o assunto. Quando a gente fala do G, a gente está falando de homens gays, né, que têm atração afetiva ou sexual por outros homens. Quando a gente fala do B, a gente está falando de pessoas, né, que têm atração sexual por homens e mulheres. Né, atração sexual e afetiva.
E afetiva,
né?
Sim.
Aí quando a gente chega no T, todo mundo pergunta o que é T, né?
Começa a complicar,
aí começa,
né?
Na cabeça das pessoas, né? Quando a gente tá falando de T, na verdade, no T existe vários questionamentos, assim, no T, né? A gente fala de pessoas transexuais, no Brasil a gente coloca também as travestis e os travestis. O que que é isso, né? Carol, o que que é isso? O que que é transexual, né? A gente fala aí da população que nasce, né, num sexo, né? E se reconhece em outro gênero. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Né? O pessoal tem geralmente mistura, né? Que é aí onde entra a confusão. Ah, mas Sexo. Sexo feminino e masculino. Só existem dois.
Só existem dois, né? É o que se mais fala.
Sexo a gente pode dizer que sim, quando a gente fala de anatomia, de biologia. Agora, quando a gente fala de gênero, o que, que é gênero? Gênero é uma construção social, né? É, que geralmente pode ou não estar ligada ao sexo. Né, se a gente for pensar, e aí eu vou começar a confundir um pouco agora, tá, Lola? Quando a gente
fica
fala...
Fica à vontade.
Agora eu vou começar a complicar.
A gente confunde, depois a gente explica.
É isso, não sou eu e tá tudo certo. Mas a verdade é assim, né? Quando a gente vai pensar nessa construção, né? Então eu vou voltar. Né, a gente vive uma sociedade, né? Quando eu falei lá da homossexualidade, uma sociedade que direciona as pessoas, né? É, para heterossexualidade. O que, que é heterossexualidade, né? São pessoas aí que nascem naquele sexo biológico e se define também, né, no gênero daquele sexo, que sente atração afetiva ou sexual por pessoas do sexo ou gênero oposto. Que são ditos como padrão, né? A gente então vive uma sociedade de um padrão heteronormativo, né? Então a gente cresce lá desde pequenininho e dizem que é o padrão que a gente tem que seguir. Aí já começa a confusão, né? Porque aí tá... Eu tenho que seguir esse padrão, aí eu...
E aí quando a pessoa não se enxerga nesse padrão, então ela já se sente deslocada. Sim. Desde criança.
Sim, e isso a gente só tá falando da questão afetiva, né, e sexual de uma atração. Agora vamos pensar uma criança que nasce num sexo e ela não se entende naquele sexo. Ela fala, pô, mas estão dizendo porque eu tenho esse órgão sexual, eu tenho essas características, pertence a esse gênero. Não, eu não pertenço. Então, um garotinho, né, que dizem pra ele que ele tem que se comportar de tal forma, mas na verdade ele se entende como uma menina, ele se entende como uma mulher. E aí que eu falo que a gente começa a complicar, porque o que, que é isso, né? A sociedade heteronormativa e uma sociedade cisgênero. O que, que é cisgênero? Pessoas que nascem no sexo e se reconhecem no gênero daquele sexo.
Sim.
Né? Que aí eu falo que a gente vive num... Na verdade, numa ditadura de gênero, né? Por que ditadura de gênero? Porque, na verdade, a gente nasce e já é dito pra gente, você tem que se comportar assim. Então, se eu nasci no sexo, né, feminino, eu tenho que me comportar. E quando a gente pensa nesse comportar...
Existem algumas regras subentendidas. Sim. Que, quando a gente já nasce num sexo, num gênero, a gente meio que tem que seguir aquelas regras para se adequar ao Sim. gênero Sim. feminino ou masculino Sim. que a gente nasceu.
Sim. E mesmo para uma criança cisgênero é difícil, porque uma criança cisgênero, quando a gente vai pensar na construção de gênero, a gente não está falando só da identidade de gênero. A gente vai pensar em várias outras questões, né? Vamos pensar, a gente tem aqui duas meninas.
Uhum.
Eu sou diferente, olha para minha forma de ser mulher e a sua forma de ser mulher. Isso não significa que eu não sou... Mas existe um padrão que diz que, Sim. peraí, você tem que comportar de tal forma. Então, isso até para as mulheres cisgênero, isso causa um sofrimento.
É confuso, realmente, né?
Sim, sim.
Não é que é confuso, é complexo.
É complexo.
Então, precisa de muita discussão, muito debate, Sim. muita conversa, para que comece a ficar um pouco mais claro.
Sim.
Principalmente que a gente sabe, hoje nós somos mulheres mais jovens, mas na cabeça dos nossos pais, dos nossos avós, o que já é complicado e meio confuso pra gente, imagina na cabeça deles, né?
Sim,
mas
sim.
é uma coisa que tem que ser falada,
sim,
e
sim.
tem que ser conversada, só sim. assim, só através do debate que a gente consegue chegar em algum lugar,
sim,
né?
Sim, sim. Com certeza, porque quando a gente pensa nessa questão de gênero que eu tô falando, e principalmente nessa questão da construção de gênero, se a gente pensar, né, nós mulheres, né, a gente vive num país que mais mata mulheres, e mulheres cis e mulheres trans, então a gente não aceita o corpo feminino por algum motivo, isso faz parte de uma estrutura, né, a gente não tem como negar a estrutura machista, patriarcal, cisgênera, heterogênera, que a gente vive, então quando a gente vai fazer todas essas discussões, a gente não pode ignorar esses fatores. Por que, que eu falo que a gente não pode ignorar? Porque quando a gente pensa lá na criança, ou no jovem, ou no adulto transexual, né? A gente tá pensando que essa pessoa faz parte desse contexto. Então, para ela ser, para ela existir, ela tem que lutar muito. Tanto para ela ter um entendimento dela e um entendimento social. Que nem sempre isso acontece, né?
Eu acho que esse daí é um ponto que você falou, que quando a gente fala, quando você disse, quando a gente fala de... das pessoas LGBTQIA+, já é falar de...
Saúde mental.
De saúde mental.
Sim.
Porque a pessoa que começa desde criança, já tem essa confusão de quem ela é, o que ela é, que ela não pertence a esse mundo, né? Então já não tem um amadurecimento, uma vivência, vamos dizer assim, entre aspas, normal.
Sim, né? Porque ela vai ter, dependendo do contexto, né, social que ela vive, ela vai falar, peraí. E não é que ela não entende, ela até entende que ela é, mas ela tem um social que tá a todo momento dizendo que ela não pode ser daquele jeito. Opa, peraí, não, ó, menina, não, você é menina, você tem que se comportar assim, né? É, ainda a gente faz essa discussão, né, boba, que ah, menino usa azul, menina rosa.
Brinquedo. Ah,
brinquedo, né, a gente ainda tá anos luz, né, de ter um entendimento que, sim, na verdade isso não é o que define
o gênero. A gente tá engatinhando muito ainda
engatinhando,
nesse assunto, né?
E aí a gente não pode ignorar, né, Lolo, quando a gente pensa, né, e aí sem entrar em questões mesmo, assim, partidárias, mas a gente vive uma crise política e, sim, a gente vive uma crise de ideias. Né, que a política se apoderou dessas ideias que aí são conservadoras, moralistas, que quase sempre estão ligadas às questões aí de religião e tudo mais. Né? E como que isso vem, ficou autorizado? Né? Acho que nunca se falou tanto de coisas... Acho que a gente veio de muitos avanços, né, se a gente for parar para pensar... A gente vem de muitos avanços. Os jovens de hoje, eles têm informações e eles têm. É, eles estão conectados a coisas que a gente não estava.
Sim, um bate-papo desse talvez não aconteceria,
sim, não
há 10 anos,
sim,
atrás.
Porém, a gente vem de uma violência também que nunca se viu. De uma violência autorizada. Quando a gente pensa nas fake news, né? E a gente pensa em todo esse contexto, não tem como ignorar, né? E o quanto que a pandemia também, de alguma forma, a gente ficou muito online, né? A gente precisou ficar online para sobreviver.
Sim.
É, eu acho que isso é
não
algo que...
Não tinha outra forma, né? Sim. A gente chegou num momento que, sim, não tinha outra forma.
Mas o quanto que esse online, em alguns momentos, ele ficou violento. E ele está violento, né? Então, tá, eu tenho informação, mas depende de onde eu tô, que informações que eu tenho. Né? Porque teve coisas que foram autorizadas a ser faladas, e são, a gente tem um presidente que fala abertamente sobre transfobia, homofobia, machismo, e tá tudo bem, ele foi eleito. Então que mensagem é essa que a gente passa, né, para jovens LGBTQIA+, para adultos?
E uma que eles já têm uma cobrança de si mesmo,
sim,
da família,
sim,
e da sociedade,
sim.
O que isso interfere No psíquico desse adolescente, dessa criança pré-adolescente,
sim,
adolescente,
sim,
e futuro adulto, né?
Sim. Interfere da forma mais negativa possível, porque você imagina, eu tô lá na minha construção, eu tô no meu entendimento de quem eu sou, né? E dependendo do convívio que eu tenho, isso é muito tranquilo, porque se eu tô dentro de uma família, que esse assunto, né, é um assunto que não é tabu, se eu vivo com amigos em escola, entende que é muitas outras coisas?
Uhum.
Ok, eu ainda vou conseguir olhar para aquilo pode até me incomodar, mas eu vou falar, não, peraí, isso não me pertence, eu não tô errado. Agora vamos pensar num adolescente, num jovem que vive num contexto de repressão, num contexto onde ele não pode ser ele ou ela, num contexto de preconceito. E aí existem várias formas de preconceito, né? Existe o preconceito por ignorância, por falta de informação, eu sempre digo. Existe o preconceito porque, de alguma forma, aquele assunto incomoda muito, e a gente ficaria horas falando sobre isso.
Sim.
Existe o preconceito de um preconceito mesmo, eu não aceito e não aceito, né? Não, não. Pra mim, a única forma certa de existir é a heterossexual cisgênero, que é o que a gente conversou um pouquinho antes. Então, como que é pra um jovem, né, ter essa construção de quem ele é num contexto, e num contexto de um país que a gente vive hoje, onde você, dependendo de onde você acessa na rede social, a todo momento a gente tá vendo, a gente tá em São José do Rio Preto, né, a gente fala aí de uma questão de governo federal, mas a gente pensar, a gente vive um silenciamento de políticas públicas em São José do Rio Preto, né, eu acho que tem o quê, 2, 3 meses, foi, né, saiu nas mídias, né, que alguns vereadores tiveram algumas ações,
sim,
extremamente homofóbica, transfóbica, né? Todos os nomes que a gente puder estar aqui, racista, né? E estão lá, não receberam punição, né? A gente teve aí...
A gente não precisa ter uma visão macro, né?
Sim,
a gente consegue,
sim,
ver,
sim,
isso,
sim,
no,
sim,
nosso vizinho.
Como é ser LGBT em São José do Rio Preto e região? Rio Preto a gente não tem uma política pública consolidada LGBT, tirando o consultório T, que é um consultório que acontece na saúde, que atende o público transexual, a gente não tem política pública. Houve um silenciamento de política pública de 5 anos para cá. E aí a gente está no momento onde existe uma cobrança de ter um conselho municipal, né, que é um conselho de diversidade sexual e gênero, que é para tratar desses assuntos e na construção de políticas públicas e apontar as necessidades, né? E a gente... Então, isso já fala muita coisa, né?
E, Carol, quando a gente fala disso, a gente fala de exclusão social.
Totalmente.
Né? Porque não existem políticas públicas, não existem leis que protegem. E que danos essa exclusão social e a discriminação e o preconceito causam no desenvolvimento desses jovens, dessas crianças jovens que vivem isso, que são LGBTQIA+, e tem que conviver com isso. Tem que conviver com a visão mais próxima da família, sim, da cidade, da sociedade, da internet. Quais são esses danos?
Os piores possíveis.
Triste, né? É pesado
quando
demais.
Quando eu falo pra você que saúde mental ele deveria ser um assunto de Estado, quando eu falo pra você saúde mental, ele na verdade é um assunto de política pública. A gente já tá amarrando,
sim,
o assunto. Quando eu falo pra você que num município como São José do Rio Preto há um silenciamento, e isso é a nível nacional, né? A gente vem numa desconstrução de políticas públicas voltadas para o público LGBTQIA+. Para além, a gente vem numa construção das políticas de saúde mental. A política que a gente lutou tanto aí, né? Eu falo a gente da saúde mental, ela vem sendo desconstruída, ela vai perdendo verba. A gente pensar lá naquela, né, PL que teve em 2018, 17 para 18, de congelamento. O que é aquilo? Congelamento de 20 anos de recursos para algumas políticas públicas. Aí eu vou frisar a política de saúde. A gente está falando do quê? A gente está falando que algumas populações não merecem atendimento, né? Porque as que foram mais afetadas, quem que foi? Quem que usa o SUS? E a pandemia, ela vem e dá uma rasteira, porque todo mundo precisa do SUS.
Sim, porque é um assunto... a gente percebeu isso, né?
Sim, sim. Porque é um assunto que na época não incomodou. Ah, não fala de mim, como o assunto LGBTQIA+, ele não incomoda às vezes. Porque aí não fala de mim, mas todo mundo esquece que na verdade fala assim. Ele pode não falar de mim diretamente enquanto pessoa, mas ele pode falar do meu vizinho, do meu amigo, de um primo, futuramente de um filho, né? E que danos que isso causa? O que a exclusão faz com a pessoa? Ela silencia as pessoas. Quando as pessoas não têm voz, elas não existem. E automaticamente isso vai ter uma consequência de um adoecimento. Né? Um adoecimento aí. E aí a gente poderia falar de 1000 diagnósticos, mas dados principais, né? A população LGBTQIA+, a população no mundo faz 12 anos, ainda não saiu dados de 2021, talvez a gente seja o 13º, que mais mata LGBTQIA+, principalmente a população trans. Então, como é viver num país, numa cidade... tendo isso em vista e tendo em vista que a gente não tem política pública. Quando a gente não tem política pública, não é só do atendimento que eu estou falando, eu estou falando desses dados. Quando a gente pensa na questão do suicídio e do adoecimento do jovem, né, vem crescendo muito a ideação suicida, né, e tentativa de suicídio em jovens de 15 a 29 anos. E quando a gente pensa na população LGBT, se eu não me engano, está em quarto lugar do mundo, jovens brasileiros. Mas quando a gente pensa nesse número em jovem LGBTQIA+, o número é de 5 a 6 vezes a mais. Então, o que, que é isso? Que um jovem LGBTQIA+, ele tem a chance de um adoecimento por todas essas questões que a gente já falou.
Sim.
E algumas outras, porque além dele ser LGBTQIA+, ele é mau.
Ele é uma pessoa.
Com a Constituição, isso é só um detalhe da vida dele.
Sim.
É que é um detalhe que, infelizmente, ainda precisa ser falado, porque é um detalhe que, por algum motivo... né, que a gente tá falando aí de questões...
Que já é um tabu falar de depressão, de ansiedade.
Sim, sim.
No dia a dia, para qualquer pessoa, e aí a gente inserir essa fatia de... A pessoa tem um adoecimento mental por,
sim,
conta dessa exclusão social, por ela ser, sim, LGBTQIA+, vai afunilando, né? Então, tipo, uma pessoa que já é taxada de preguiçosa... Por ter depressão, por pelos motivos delas.
Subjetivas, né? Porque cada um entende o mundo de uma forma.
Uhum.
É como eu te disse, depende muito sempre do contexto. Porque como é ser, vamos lá, como é ser uma pessoa transexual, sei lá, na Europa? Não sei, eu acho que é diferente que ser no Brasil.
Uhum.
Como que é ser uma pessoa transexual, tendo aí uma questão de acessibilidade financeira, social, de entendimento?
Famosa. É diferente também.
É diferente de uma pessoa que mora ali na periferia, uhum. que os pais não têm conhecimento, então talvez não vai ter um entendimento daquela situação. É uma pessoa que às vezes não tem acesso à informação. Aí vamos lá, uma pessoa trans que mora num território, uma pessoa trans negra, uma pessoa... Tá vendo? A gente vai colocando, eu falo que existe uma pirâmide social.
Uhum.
Que alguns chamam de vitimismo, e não é vitimismo, é realidade. Se a gente pegar dados, você pega os dados, e outra questão, a gente acha muito pouco dados quando se trata da população LGBTQIA+. Por a gente não ter políticas efetivas, a gente não consegue falar de números. Você tem sempre uma aproximação, né? Dados outros a gente pega, às vezes, baseado em estudos de fora. Existe, né, uma empresa, que eu não vou lembrar o nome agora, norte-americana, que ela sempre solta um dado, tipo, mundial, e ela fala um pouco desses dados que eu trouxe também. Mas a gente não tem. A gente, às vezes, vai ter, assim, uma ONG de São Paulo que faz uma estimativa. Você tem... Mas você nunca tem um número real.
Os dados concretos, né?
Sem os dados completos, a gente fica em primeiro lugar. E eu acredito que a gente ficaria, mas que o número seria muito maior. Porque esse número não chega. Porque existe uma coisa na população LGBTQIA+, existe um, sabe, um descrédito. Ah, morreu... Ah, tipo assassinato.
Como se fosse mais um...
É, mas não foi uma briga entre eles mesmo, porque eles, né... Porque a gente for pensar em que lugar que essas pessoas transexuais, e principalmente as travestis, eu, os travestis, eles são colocados na sociedade. A gente vê as pessoas, as travestis, no mercado de trabalho, você vê com recorrência?
Não.
Não.
E existe um motivo por isso.
Existe um motivo por isso, existe uma falta de aceitação. Existe uma exclusão, porque você me perguntou, ah, o que é essa exclusão? Porque não tem como a gente dar um nome, mas o que a exclusão social ela faz? O que ela faz? Ela deixa a pessoa na marginalização, porque é uma pessoa que não consegue, uma pessoa que é excluída da família. A gente começa daí. Se ela é excluída da família...
Muitas vezes ela é expulsa de casa na adolescência.
Na adolescência.
Onde a gente não tem ferramentas, não tem estudo, não tem amadurecimento.
Sim, sim. E aí você não tem política pública...
Pra proteger quando vai pra rua.
Sim, esse público. E aí essa pessoa...
Simplesmente ela tá
que na
jogada
escola,
no mundo,
isso,
né?
Na escola não é excluída também? Provavelmente. A gente nunca pode generalizar o assunto. A gente tá falando,
sim,
né, de a grande maioria. Então tá, uma pessoa é excluída do convívio social, familiar, né, do convívio escolar, do direito, porque a gente existe o ECA pra garantir direitos para todos. E a gente não garante. E aí essa criança, esse adolescente, como ele vai sobreviver? Qual o único lugar que sobra para essa pessoa? É a rua. E a rua oferta várias questões, né? E aí, porque a gente vê muita gente, as pessoas discriminam, porque a gente vai falando das taxas também, quando a gente pensa, né? Na população LGBTQIA+. Tem o sofrimento, todo mundo tem o sofrimento, existe a violência, mas quando a gente vai indo, aprofundando esse assunto, aí você fala da população trans, você fala da população travesti, é uma população que é exterminada, somente a população travesti. Exterminada, ela é assassinada, ela é excluída, não existe nenhum tipo de política pública. Agora, como é ser um jovem e ter esse entendimento? Óbvio, Carol, a gente está tendo mudanças, a gente está tendo um mercado de trabalho... Né?
Mas a gente falou da internet, né? Do lado ruim da internet, mas querendo ou não, ela também criou comunidades para abraçar essa população,
sim,
né?
Sim.
Que é, às vezes é onde a pessoa se vê deslocada, encontra uma tribo, uma razão de ser ali dentro da internet também, né?
Acho que a internet ela trouxe voz, né? Hoje eu sigo bastante meninas, né? Trans, enfim, travesti, meninos também, trans. E aí eles criam essa voz através, né? E isso é muito importante, né? Porque é da voz. Porque eu, enquanto psicóloga, eu tenho meu entendimento. Mas eu não tenho o lugar de fala que uma pessoa trans. Eu consigo ter uma compreensão de sofrimento. Eu tô ali, né, pra dar ferramentas. E de alguma forma também eu me coloco nesse lugar de dar voz, mas ninguém mais tem a voz que a própria pessoa.
Sim.
E hoje a gente vê muito isso, que a rede social...
Mas ela... é importante pra encorajar, né?
Sim, sim, sim.
Porque... É claro, não é comparando de forma alguma. Eu sou uma pessoa gorda.
Sim.
E há anos atrás não tinha esse negócio de plus size,
sim,
não
sim,
existia
sim,
moda
sim,
pra gordo.
Sim, sim.
E hoje eu consigo me ver nas
sim,
modelos.
Sim.
Eu consigo me enxergar dentro da moda.
Isso te traz autoestima.
Isso me traz autoestima,
sim,
me traz tipo assim, nossa, eu posso ter aquilo, eu posso me vestir como eu quero,
sim,
dentro do meu estilo.
Sim.
Isso é muito pequeno. perto do, não, mas, do que a gente está falando.
Lola, não existe dor pequena.
Uhum.
A gente não precisa invalidar a nossa dor para reconhecer a outra.
Sim.
Porque eu acho que toda dor ela é uma dor. É, obviamente que a gente às vezes vai comparar a nossa, porque eu, você talvez não é assassinada, não existe pessoas que são assassinadas por estar acima do peso.
Uhum.
Mas você tem uma dor e tá tudo certo. Né? Eu sempre falo que a gente não pode desconsiderar a dor. Não, a dor ela é a dor. A subjetividade é a subjetividade. Mas a gente precisa falar e a gente precisa cobrar.
Uhum.
Né? E isso que você falou, eu achei muito importante você ter citado. Porque é isso. Como é para um menino adolescente, um menino trans, um menino homossexual gay, né? Tipo, uma menina lésbica, ter influências. Influências, né? O influências, a gente tá falando da internet.
Sim.
Mas, óbvio, é importante, tem um papel. A gente não pode, a gente da psicologia não pode desmerecer o papel que as redes sociais elas têm.
Uhum.
Porém, a gente tem que ficar atento, porque a rede social, né? A gente pensar agora.
Ainda
acho
é a terra de ninguém, né?
É a terra de ninguém. Acho que tem dois ainda meses, é. Eu não sei se vocês chegaram a falar isso, porque eu vi que se falou muito na mídia. Teve um jovem de 16
anos. Do TikTok.
Anos. Isso. Então, olha que frágil que é isso ao mesmo tempo, né?
Sim.
Como que isso não impacta também a questão de saúde mental das pessoas? Um jovem tá lá brincando com um amigo, e aí ele demonstra carinho, afeto, e aí, peraí, o tanto de enxurrada. Mas o que me chamou a atenção nesse caso, eu sempre gosto de frisar assim, não é... Além, né, dessa terra de ninguém e das falas preconceituosas, homofóbicas que foram deferidas para o menino, mas é a fragilidade, né? Como ainda é tido como um xingamento. Alguém falar que o outro gay é tido como um xingamento. Como ainda é pesado. Então, provavelmente, é um adolescente que está e vive num contexto, independente se essa é a orientação dele ou não, mas ele vive num contexto que ser comparado a uma pessoa homossexual é ruim. É muito ruim, é pesado o suficiente. Óbvio, né? A gente não pode colocar esse caso, eu tive muito cuidado de falar. Provavelmente ele não cometeu suicídio por essa situação. Provavelmente isso
é um
a mais.
São várias situações,
né? Mas foi um caso que repercutiu, e quando repercute é bom que a gente debate, a gente fala. O quanto que é isso? A rede social, ela, ao mesmo tempo que ela traz coisas muito importantes, ela traz muita informação. Eu atendo pessoas na clínica adolescentes, trans, e eu atendo adultos. Existe uma diferença muito considerável. Eu falo com um adolescente de 13 anos, que tem uma consciência já do que é ser, que aquele adulto ainda talvez não tenha. Qual que é a diferença? Provavelmente são as épocas, é o momento, porque esse adolescente, ele entra em conhecimento com isso não é tão pesado. Pra ele foi natural ele dizer pro pai e pra mãe que, ó, eu acho que eu não concordo com esse corpo. E o pai e a mãe, então vamos entender isso. Vou te procurar ajuda. Olha a diferença. Vou te procurar ajuda, procuro um psicólogo, vamos entender isso.
Eu queria falar de um assunto polêmico aqui, que é quando a gente já ouviu sobre a cura gay.
Nossa.
É um assunto polêmico. Não adentrando muito na politicagem, mas eles vieram psicólogos oferecer a cura gay.
Sim.
E aí, quando a gente fala disso, quando a pessoa se entende como trans, ou como queer, ou como... Enfim.
E a gente nem terminou a sigla, mas a gente vai terminar.
Sim. ela precisa de acompanhamento psicológico, e isso não significa que o psicólogo vai curá-la disso. Tem cura, porque não é uma doença.
Mas é importante, assim, até eu acho que eu, enquanto psicólogo, enquanto membro de CRP, eu preciso frisar. Tem psicólogos que defendem isso, vírgulas, são psicólogos que desconhecem ou conhecem e desconsideram seu código de ética. Nosso código de ética, ele é muito frisado nos direitos humanos. Então, só da gente falar isso, a gente já tá entendendo, né? Houve sim, existe mesmo alguns psicólogos. Houve esse movimento que ganhou muita força política, né, em 2018, não preciso falar o porquê. Inclusive, né, nessa mesma época a gente teve eleição, porque o CRP, né, ele existe eleição de 3 em 3 anos, a gente o ano que vem vai para ano de eleição novamente. E houve uma chapa que defendia o direito do psicólogo trabalhar a reversão sexual. Reversão do quê? Porque quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando numa possibilidade, existe possibilidade de se relacionar. A heterossexualidade não é a única possibilidade. A heterossexualidade é uma das possibilidades de você se relacionar afetiva e sexualmente. Como a bissexualidade, como a homossexualidade, a gente tem a pansexualidade, a gente tem os dimmers, a gente tem várias formas. A gente ficaria aqui até amanhã falando sobre isso, mas eu vou me limitar até o que... Mas assim, esse grupo, que é um grupo que não tem como desconsiderar, vem um grupo aí de questões religiosas... E aí, peraí, a gente vive estado laico. A psicologia é laica também.
Não existe comprovação científica
nenhuma
de que isso...
Pelo contrário. Na verdade, eles se baseiam num estudo lá atrás de Freud, que na verdade não é isso que Freud estava querendo dizer. Mas se apropriaram disso lá atrás, de uma questão, de um sofrimento. Enfim, até porque a psicologia...
Tira do contexto.
Isso, né? Que aí eu ficaria aqui até amanhã falando. Mas, na verdade, não existe comparação científica. Na verdade, a gente já teve muitos estudos. Os estudos, num primeiro momento, eles sempre se basearam para falar da homossexualidade. E isso me incomoda muito. Dizendo que tem algo anormal. Opa, peraí. Hoje você já não vê os estudos, caíram por terra. Estudar, é porque o cromossomo Y, enfim, os estudos sempre querendo direcionar. Peraí, se é pai e mãe que separa, sabe assim? Óbvio que tudo tá dentro do contexto. A nossa forma de nos relacionar é uma construção. Se a gente for parar pra pensar nisso, óbvio, quem eu sou faz parte de uma construção, né? Interna e externa, do que eu vivi, do que eu vivo. Psíquica, subjetivamente, lógico que faz. Mas quando a gente pensa, às vezes a gente fazer uma conta, existe possibilidades. E a heterossexualidade é uma possibilidade, a homossexualidade é outra, a bissexualidade como...
E é histórico, porque existe comprovação de que na antiga Grécia existia relacionamento.
Sim. Na verdade, né? E se a gente for olhar para a história, você vai ver, na verdade, que tanto a questão da homossexualidade e a questão de gênero, ela sempre existiu. Ela sempre existiu e foi falada e foi vivida de forma livre. Aí quando a gente passa aí, né, a Grécia, vem a questão da religião, enfim.
Vem a Idade Média.
Vem a Idade Média, aí que entra a questão do cristianismo. Sim. Aí que a gente passa todas as questões, Segunda Guerra, blá, 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 blá. Aí começa a vir os conceitos moralista, né? Que são os conceitos, peraí, opa, a religião prega que isso, aí vem, enfim, não vou entrar nisso, porque senão a gente também vai criar polêmica.
3 horas de podcast.
Mas assim, não tem como desconsiderar que é uma construção, na verdade, porque sempre existiu. Isso não faz parte da nossa sociedade de
hoje.
Essa
coisa de que, é a internet, é a TV, é o
canal X. Na verdade, o que foi inventado é o patriarcal. O que é o patriarcal? O que foi inventado foi a heteronormatividade. Peraí, existe a única forma correta de se viver é essa. Então, se você foge desse padrão cisgênero, heteronormativo, machista, que é um machismo estrutural que a gente vive, você tá fora da caixa. Isso foi inventado, né? As outras coisas sempre existiram. E aí a gente começa... Então, na verdade, a gente vem também num momento social, a gente vinha num momento de entendimento. Então, eu falo sempre quando a história mostra isso, quando a gente tem avanço, a gente tem retrocesso. Então, a gente vem em momentos, e aí, né, a história mostra isso, eu não preciso falar. A gente vem em momentos que a gente vem de caminhadas, as coisas estavam sendo faladas, sendo entendidas, sendo respeitadas. Não que não existiu preconceito. Preconceito sempre existiu. E há 12 anos a população LGBTQIA+, então, assim, a gente não tá falando de um momento. Mas a gente via de construção. Não só da questão da LGBTQI-fobia. Quando a gente pensar na questão das mulheres, na questão de gênero. As mulheres, a gente vem... Peraí, aí tem uma turma que se incomoda. Né? Tem uma turma que não quer. As pessoas não querem dar voz para essa população. Aí a gente pode ir para outras pirâmides. Quando a gente pensar na população negra... Né, que vem avançando, a gente vem pensando na questão aí da construção política, a questão de acesso da população, né, mais favorecida socialmente. A gente vinha tendo avanço, a gente pensar no sistema capitalista, e não estou falando que nenhum governo é bonzinho, mas a gente vinha num processo de acesso a informações, de acesso à vida, de você poder, né, de alguma forma viver livremente. E aí a gente vem nesse retrocesso agora, que peraí, parece que quando você falou da cura gay, E a psicologia, ela é uma ciência, mas que ela tem seres humanos, ela tem pessoas. E pessoas que cometem equívoco, pessoas também que têm preconceito. Ah, Carol, mas essas pessoas, então você está falando para mim que existe um código de ética.
Da mesma forma que tinha médicos falando que não existia Covid.
Sim, eu ia até citar isso. Aí você fala, mas como assim? Não, essas pessoas, elas são responsabilizadas. Que como? Lógico, uma pessoa que diz, que prega. Então, se você é um adolescente, é um jovem, um adulto que foi numa psicóloga, num psicólogo, que está dizendo para você que ele vai te curar, você pode denunciar. Nosso código de ética, ele é muito coerente nisso. Quem faz
isso
está fazendo...
É importante a gente falar isso,
né? É muito importante, porque a pessoa está em sofrimento.
É.
Sim, o pai e a mãe estão em sofrimento. Ele procura um profissional de saúde para querer um entendimento. E aí, talvez, valida aquilo que a sociedade está falando, para ele vai ser confortável, porque se a pessoa está dizendo não...
Os pais, né?
Isso, mas não, a gente vai mudar isso. Imagina o sofrimento. Né? Isso para mim é um crime. Eu tenho um entendimento muito assim. Óbvio que a gente tem as leis, a gente tem a forma que essa pessoa vai ser punida. Para mim, um psicólogo que tá ali com uma pessoa trans, com uma pessoa homossexual, né? Uma pessoa que tá em sofrimento psíquico, de entendimento, e ela fala de fazer uma reversão, essa pessoa, para mim, ela tem que perder o CRP e responder criminalmente. Porque isso não existe, assim. Então, fica a dica. Quem tá ouvindo.
Ô, Carol, e quais as políticas públicas que a gente precisa começar a pensar e discutir e colocar em prática para enfrentar a LGBTQ-fobia?
Olha, quando a gente pensa em política pública, eu acho que assim, não tem como eu falar assim, a gente precisa ter um serviço específico. Eu acho que todos os serviços, eles forem preparados para atender a população, ele tiver um plano de trabalho, que isso não acontece, coisa simples, desde uma população chegar num local e ela ser respeitada no nome social, população trans, simplesmente ela chegar num lugar, porque hoje, né, a gente já sabe que é lei, né, não sei se a gente já sabe, mas eu vou dizer para quem não sabe, né, desde 2018 para 2019 a gente teve o STF, né, que julgou como... Antigamente, a pessoa, para ter um nome civil, no nome na certidão de nascimento, né, o nome social, ela teria que passar por um processo aí de transexualizador, que a gente fala, que seria ou a cirurgia ou estar nesse tratamento, ela teria que entrar com um processo, era super demoroso. Hoje, não. A pessoa, se ela tem um entendimento, ela consegue fazer isso de formas mais práticas. Ela vai precisar de algumas certidões, né, enfim, procurar os serviços aí que possa orientar. Hoje aqui a gente tem um GADA que faz essa orientação jurídica, mas se ela procurar qualquer CRAS do município, a gente vai poder orientar essa pessoa, porque ela não precisa de nada que endosse isso, ela simplesmente com documentação, com a certidão dela e alguns documentos, ela pode chegar num cartório, se ela tem um entendimento dela. Antigamente não, essa pessoa precisaria comprovar, tá num acompanhamento, né, que é o acompanhamento da cirurgia. O nome civil não passa por isso. A pessoa muda na certidão o nome, que seria o nome social, ele passa a ser o nome civil e o sexo, inclusive. Só vai ter uma identificação lá da questão. Mas, enfim, isso foi um ganho, né? E era um processo que estava há muito tempo. E é interessante, né, que esses ganhos, eles vêm quando a gente está tendo tanto retrocesso, e é quando algumas... o Supremo Tribunal, ele vem e fala, não, peraí. Da mesma forma, quando ele vem e fala da questão da homofobia, a homofobia virou, né, crime por lei. Só nesses momentos que a gente começa a ter tanto ataque, aí, peraí, vamos proteger essa população. Então, como protege a população? Criando leis. Óbvio que as leis, a gente sabe que elas demoram muito para acontecer. Porque, um exemplo...
No Brasil é complicado aplicar as leis, né?
A questão da certidão mesmo. Você fala, ai, Carol, mas essa pessoa, ela tem acesso? Depende, porque ela tem que pagar. A certidão de nascimento hoje, qualquer pessoa for tirar uma certidão de nascimento, se ela não tem condições financeiras, ela está desempregada, ela só vai fazer uma autodeclaração no cartório e ela não paga por isso. A certidão não. Já existe processo, o pessoal dos advogados aí, enfim, a nível nacional já estão entrando com ações. A pessoa até consegue entrando com ação, mas demora muito, de 8 meses a 1 ano, 2 anos, enfim, é um processo muito demoroso. Mas estamos no processo. Você acredita que eu esqueci sua pergunta? Eu comecei a refletir aqui.
Quais as políticas?
Isso, é exatamente isso. A partir do momento que a gente começa a criar a política de acesso. Então vamos pensar, eu penso na mulher trans. Ela tem uma realidade. né? Ela tem uma realidade de mercado de trabalho, ela tem uma realidade de escolaridade. Por quê? Porque ela é excluída socialmente.
Preparar a polícia para atender.
Isso que eu ia falar.
A polícia, os profissionais.
Os profissionais
de saúde.
O serviço de saúde, né? O serviço de assistência. Eu trabalho numa política de assistência e eu faço a crítica. Né? Eu trabalho em casa, a gente não é preparado. Se você lá não tem um entendimento, óbvio, nós que trabalhamos numa política de assistência, a gente tem que sempre procurar estar, mas não é uma política do município ainda, não é uma política nacional. Você minimamente não respeita o nome social. Instrumentais, tem algum ou outro lá que ainda respeita, mas não existe uma diretrizes. Tá, não existe a nível nacional, mas é a municipal, o que a gente está fazendo? Então, quando a gente fala em política pública, é falar disso, é falar que na saúde as pessoas estejam preparadas para atender essa população, com todas as questões que ela traz. Né? Se eu tenho no município, se eu tenho um conselho municipal de diversidade sexual e gênero, eu vou ter apontamentos de que tipo de política que eu preciso. Então, eu vou ter um setor, né, que vai indicar, peraí, e que vai, não é investigar o nome, né, me fugiu o nome, mas que ele vai estar ali direcionando e vai trazendo dados, né, a população vai ter onde procurar, vai ter onde denunciar.
Sim, né? Então, assim, é dar ferramentas,
a
né?
Gente, hoje, a gente não tem um básico, né, a gente não tem nada, então se a gente não tem nada, a gente precisa ter tudo.
Tem que começar, né, por algum lugar.
A gente precisa começar por algum lugar. Então, a luta do movimento LGBTQIA+, em Rio Preto hoje, é exatamente essa. Porque se eu tenho um conselho, algumas pessoas não. Primeiro eu preciso ter política pública, depois ter conselho. Depende. Né? Porque não necessariamente eu preciso de um centro de referência para a população LGBTQIA+. Tem pessoas que defendem essa ideia. Mas, peraí, a população LGBTQIA+, quem é mais? Ela é todo mundo. Ela está em todo lugar.
Sim.
Ela está em serviço público, ela está no shopping, ela está... Enfim, ela está em todo lugar. Ela acessa todos os lugares. Os lugares precisam estar preparados. Né? Eu sempre, quando eu falo do assunto, eu falo que me incomoda muito esse assunto ser pauta só da população. Né? Ou da população ou de profissionais que trabalham.
Uhum.
Ela precisa ser pauta de todo mundo.
De todo mundo.
Porque essa é uma população que acessa. É uma população que escuta a rádio. Não
Sim.
é? Tipo, é uma população...
Não precisa criar um grupo para falar só com ele, sendo que ela faz parte do grupo.
Ela faz parte. Aí, quando eu falo que a população é silenciada, é por isso. Porque a partir do momento que você não tem política pública, que vai atender essa população, o que ela faz? Ela vai se escondendo, ela vai não existindo. Mas não é porque ela não existe. Porque não vai tendo dados... Né?
Sai nos jornais.
Não sai nos jornais.
Você não convive no dia a dia.
As pessoas
trabalho.
Acham que nem existe, só sabe que existe quando alguém comenta ou vai escutar a rádio agora, ou vê uma live, né? A gente tá na era da live, fala, opa, isso existe. Ou tem um amigo. Mas ela sabe do básico. Ela vai saber do LGB.
Uhum.
O resto nem vai. Não tem que pensar sobre isso. Porque se a gente for pensar, pensando, né, nessa sociedade que a gente vive, né, a gente, Carol, mas teve muito, as pessoas falam, mas teve muitos ganhos. A gente teve, mas de quem que a gente tá falando? A gente tá falando da população LGBTQI toda? Não, a gente fala dessa população LGBT das mulheres, cis, lésbicas, brancas. Se a gente for falar das mulheres trans, teve desenvolvimento? Teve nenhum. Se a gente for falar da mulher lésbica, periférica, que tá num padrão social dito como não feminino, teve avanço? Teve nenhum. É a segunda população que mais é assassinada no Brasil. Então, entende que na própria nomenclatura, você vai ter várias discussões. Né? Porque o que é a siglas? Ela é isso, ela é um movimento social para fazer essas provocações mesmo, para brigar por políticas públicas, para o direito mesmo de ter voz, né? Provavelmente um dia eu digo que a gente não vai ter mais esse monte de sigla, pode ser que a gente vai ter um termo, porque todo mundo merece voz. Então a gente fala aqui o mais, um monte de gente me pergunta, Carol, o que é o mais? O mais são as outras possibilidades, né? A gente falou aqui, ó, do L...
Que às vezes ainda nem... entre aspas, existem. Porque, como eu falei assim, antes a sigla era só LGBT. E no entendimento, assim, mais superficial, a gente não tinha o conhecimento
sim, sim.
que existia mais.
Sim. Então... É porque, na verdade, quando a gente fala de ter voz, é isso. Porque as pessoas não tinham voz, existiam. Porém, elas não sabiam que elas podiam falar. Elas não sabiam que ela podia ter voz.
Não era de conhecimento geral, né?
Quando a gente vem as siglas, ela vem que é esse movimento. É movimento de, peraí, de brigar por espaço, né? Tipo, de brigar por isso, por existir, por ter voz, por ter direito à política pública.
Que doido, né?
É muito doido isso,
né? É triste... É essa sua fala, brigar por existir.
Brigar por existir.
Ser um lugar no mundo.
Porque a gente for pensar, eu sempre falo, é simples. Ai, Carol, né? Eu fiz uma fala com os adolescentes, acho que foi sexta, me perguntou se eu acreditava que poderia ter mudança. E eu achei, tipo, engraçada a pergunta dele. Falei, olha, eu acredito porque eu tô aqui, falando com vocês. E eu tô olhando pra vocês, vocês é o futuro. Então, se eu tô aqui conversando com jovens que estão tão interessados no assunto, a gente já tá falando de algo diferente.
Porque, já mudou, né?
Porque o que muda? Eu acho que o que muda é o conhecimento. O que muda são as relações. O que faz um... A gente precisa de política pública, a gente precisa. A gente precisa de informação, a gente precisa falar de gênero na escola, a gente precisa falar de sexualidade na escola. Porque é a informação que acaba com a desinformação. É a informação que a gente vai vencendo o preconceito. Por quê? Se eu entendo que tá tudo bem o outro jeito, quem ele quer ser... Quem ele sente que é, eu não vou. Minimamente eu vou respeitar. Eu vou respeitar o outro. Isso eu respeito.
É o básico, né?
É o básico. Porque a gente fala de coisas básicas. A gente fala, né, a gente vai parar pra olhar qual que é uma dos princípios básicos da Constituição. Que todo mundo tem direito à dignidade. O que é dignidade? Dignidade é ter o direito de viver, de comer, de andar livremente, de ser.
O que quiser ser.
O que quiser ser. E aí você fala, pô, pessoas morrem porque simplesmente querem ter o direito de ser, de existir. É complexo, né, falar disso. Então falar disso é falar de saúde mental. A gente não precisa nem entrar em grandes detalhes, mas é só falar dos números. Infelizmente, eu falo sempre assim, eu gostaria de falar que os números são diferentes. Mas a gente precisa falar do número. Enquanto a gente não, o Brasil não deixar de ser esse lugar, todo mundo que sentar numa cadeira para falar da população LGBTQIA+, mas a gente precisa falar do número. E a gente precisa dizer quem é que tá morrendo.
Sim.
E aí, o que me chama mais atenção, quando a gente, que eu enquanto mulher, né, tipo, quem que morre da população? São as mulheres. São as mulheres cis, no Brasil, a gente pensa no feminicídio, mas da população são as mulheres trans, os corpos femininos, as formas de ser mulher, né, os dados mostram isso. Quem que morre? As mulheres lésbicas são as mulheres que, por algum motivo, é considerada fora do padrão. São ditas como, sapatões. Que hoje as mulheres, né, do movimento pegam isso como um ato político. Nossa, sapatão mesmo. Né? Tem uma galera do movimento que luta para que sapatão seja considerado outro gênero. O direito de eu ser como eu quiser. Eu nasci num corpo feminino, eu não me entendo como homem. Porém, a sociedade não me aceita como mulher, não aceita meu corpo como mulher. Olha aqui. Que doido.
A gente começou esse bate-papo falando que é muito complexo.
Sim.
E realmente é muito complexo, é muito profundo e precisaria de mais mil papos como esse pra gente conseguir, né? Mas já é muito importante a gente estar falando disso aqui agora.
Sim, com certeza.
Pra gente finalizar, Carol, o que, que você pode deixar de recado, de uma mensagem pra quem tá ouvindo esse podcast e tá precisando de alguma ajuda? Tá precisando conversar?
Ô Lola, eu só vou... Pra eu não ser apedrejada e com razão, vou terminar a sigla.
Ah, então
a gente
termina.
Falou na T. e eu anunciei que eu ia falar de todas, né?
Então vamos.
Porque a gente vem de teoria queer, né? Que ela vem falar, na verdade, de tudo que a gente falou. Teoria queer, ela fala dessa possibilidade para além da heteronormatividade. Que as pessoas se relacionam para além de uma questão de gênero, né? Que não é o gênero que é me determinado. Eu me relaciono com pessoas. Ela é muito além. Teoria queer, ela vem dizer assim, meu, as pessoas estão numa constante construção. Né? Elas vêm e quebram com todos esses padrões que são colocados. De forma muito simples, que ela é muito mais profunda que isso.
Uhum.
Quando a gente fala no I, a gente está falando da população intersexo, que são as pessoas que nascem com características biológicas dos dois sexos. Né? Antigamente era dado o nome, que eu acho esse nome horrível, que é o hermafrodita, né? Que é um nome que é usado para a espécie animal, né? Mas ele já foi usado aí na medicina. O intersexo, na verdade, em algum momento, a família que escolhia, né? Então, as características biológicas que predominassem, a família escolhia. Hoje, vem respeitando. Por entender que gênero é uma construção, essa família vem, as famílias vêm respeitando a medicina também, quando essa pessoa se entende e essa pessoa escolher.
Olha que doido, eu não sabia disso.
É, hoje já existe isso é um grande avanço. Quando a gente fala do A, a gente está falando do assexual, que são pessoas que não têm desejo sexual, só afetivo. Ponto, para a gente não entrar em muitas questões. E o mais são de todas essas possibilidades que a gente falou, que a gente fala de inúmeras possibilidades. Você me fez uma pergunta e eu esqueci de novo.
Para você deixar, se você puder deixar uma mensagem para quem está ouvindo esse podcast, que está precisando de ajuda.
Sim, na verdade eu acho que eu falaria o que a gente estava falando agora mesmo, assim, que eu acho que... eu acho que o setembro amarelo ele é uma possibilidade de se falar, mas o sofrimento psíquico ele está aí diariamente. Viver gera adoecimento, né? E aí eu vou falar hoje, especialmente com a população LGBTQIA, mas que é isso, né? Não existe forma de ser errado. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma sociedade que está bem...
Doente,
errada, né? Porque... O que minha forma de ser interfere na forma do outro, né? Essa coisa básica, assim, se a gente começar com uma fala básica, então o que eu diria é, olha, não existe nada errado em ser quem você é. Isso independente das siglas que eu falei, porque o que eu mais gosto no ser humano é a fluidez, né? As siglas, elas vêm só para direcionar. Isso não significa que se hoje eu tenho uma atração por uma mulher, eu preciso ter a vida inteira. Pode ser que eu vou me relacionar com outras pessoas. A gente só precisa aceitar que a gente é ser humano em constante construção. E a construção, ela existe até quando a gente está respirando. Então, a gente só precisa respeitar isso. Porque quando o outro está falando algo, ele está falando dele, do que ele não dá conta. Né? Na grande maioria das vezes, essa pessoa que tem preconceito, que aponta o dedo, ela está falando dela. Né? Então, por isso que é importante procurar mesmo uma ajuda, um profissional de saúde mental, um profissional sério. Né, fazer denúncia, assim, se por acaso você for num profissional e, opa, peraí, isso tá esquisito, ele tá falando que eu tô errado. Não, a gente começa daí, não existe forma errada de ser. Existe formas diferentes. E ser diferente...
Tá tudo bem.
Tá tudo bem, é o barato da vida, né? E é isso.
Obrigada, viu, Carol, pela sua presença, pelo bate-papo, muito obrigada mesmo.
Obrigada aí, Lola.
E você aí que tá ouvindo o Hora Amarela, esse foi o nosso terceiro episódio. Semana que vem tem mais, continue aí com a gente acompanhando.
Podcast Hora Amarela, um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Realização Agência Marsala e Caboeng FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis.